Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado. E hoje é 2 de março de 2019. Para todos, votos de um bom sábado. Convosco está na apresentação na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América. Estamos na onda curta também, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530 em FM. Podem ouvir-nos na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, em Gabu, com a Leste FM e a Rádio Sitchanoku. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau, estamos com a Pidjigiti, a Capital FM. Não esqueça, estamos também direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, no espaço de Angola vamos falar da possível greve na mídia estatal. Na segunda meia hora vamos saber se há subidas e descidas no Top 10 da música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Cerca de 15 mil combatentes das Forças Democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, iniciaram ontem um ataque contra o último reduto do Estado Islâmico na Síria. Apoiados pela Força Aérea e Artilharia dos Estados Unidos e da Coligação Internacional, os combatentes iniciaram o seu avanço sobre Banguz ao fim do dia de ontem e esta manhã prosseguiam os combates. Um porta-voz disse que estão a registar combates de ruas e espera que a operação termine em breve. Outras fontes disseram, contudo, que os combates poderão durar até uma semana antes do último reduto do Estado Islâmico ser ocupado. Essa fonte disse ainda que armas pesadas estão a ser usadas nos combates e que os combatentes do Estado Islâmico armadilharam ruas e edifícios na parte da cidade que ainda controlam. A Procuradoria Fiscal de Espanha pediu penas de até 50 anos de prisão a diversas entidades do país envolvidas num caso de suborno e corrupção na venda de material à polícia de Angola. Um total de 27 pessoas estão envolvidas no caso que, segundo a Procuradoria, envolveu subornos de mais de 6 milhões de euros a entidades angolanas para a assinatura do contrato em 2008. Para além disso, especifica a acusação, foram entregues prendas avaliadas em mais de 2 milhões e meio de euros. As entidades angolanas que alegadamente foram subornadas receberam as quantias pagas através de transferência para contas na Suíça, Ilhas Caimão, Portugal, Itália e França. O contrato envolvia a venda de material à polícia angolana no valor de 152,9 milhões de euros, mas dessa quantia, apenas pouco mais de 59 milhões foram verdadeiramente usados para a compra de material. Pode ver mais pormenores na nossa página na internet, voaportugues.com. O novo presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, prometeu hoje amnistiar dentro de dias presos condenados por motivos políticos e de trabalhar para um regresso rápido dos exilados políticos. Tshisekedi disse que estas medidas se destinam a aliviar as tensões no país. Acrescentou que tenciona também libertar condicionalmente todas as pessoas detidas durante manifestações registadas antes das eleições do passado dia 30 de dezembro. O presidente apelou aos congoleses para, citamos, mudarem de mentalidade, nomeadamente no que diz respeito à vida humana, pelo direito e pela liberdade de todos. Félix Tshisekedi deu a conhecer um programa governamental de emergência de 78 páginas, em que promete reabilitar e construir estradas, escolas, hospitais e um centro de tratamento de ébola. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, demitiu-se do cargo de presidente do partido no poder, o Congresso Nacional. A decisão foi anunciada pelo próprio partido e segue-se a semanas de manifestações contra o presidente. A chefia do partido foi entregue ao seu vice-presidente, Ahmed Haroun, até à próxima convenção, cuja data ainda não foi decidida. O Congresso Nacional tem uma maioria esmagadora no Parlamento e, de acordo com as regras do partido, o seu dirigente é o candidato às eleições presidenciais. O presidente Omar al-Bashir recentemente declarou o estado de emergência no país para tentar fazer face às manifestações através do Sudão, que se iniciaram em dezembro, para protestar contra a subida do preço do pão, mas que rapidamente se transformaram em protestos pedindo a demissão do presidente. Um total de 183 pessoas foram feridas durante manifestações ontem na Argélia contra a candidatura do presidente Abdelaziz Bouteflika para um quinto mandato à presidência, disse a agência oficial de notícias argelina APS. Uma pessoa morreu de um ataque de coração. Dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas de várias cidades argelinas para protestarem contra a candidatura de Bouteflika, de 82 anos de idade, e que se encontra visivelmente enfraquecido por doença. As manifestações decorreram na generalidade pacificamente, embora se tenham registado alguns confrontos com a polícia perto do Palácio Presidencial.
Obrigada. Esta é a Voz da América com as notícias do mundo neste sábado 2 de março de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os jornalistas da Rádio e Televisão Públicas de Angola aguardam por uma decisão das suas administrações para decidir se avançam ou não para uma greve que pode ser histórica no país. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jornalista Africano Neto, o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, e Alexandre Solomo, presidente cessante do Instituto de Mídia para a África Austral.
Os profissionais dos órgãos públicos de comunicação social vivem nos últimos tempos uma ostensiva onda de descontentamento que resulta do acumular de vários passivos que afetaram as suas expectativas. Em causa está a melhoria das condições de trabalho e salariais, cujas reivindicações revelam um clima de instabilidade laboral nos dois principais órgãos públicos, que sempre serviram de caixa de ressonância do partido no poder. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos está a liderar um movimento reivindicativo que pode representar um marco histórico no percurso dos órgãos públicos de comunicação social, caso seja declarado uma greve geral, se as negociações com os respectivos conselhos de administração não forem do agrado dos trabalhadores. Para traduzir na prática esta posição dos jornalistas dos dois órgãos, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos deu entrada esta semana dos respectivos cadernos reivindicativos. A direção da Televisão Pública de Angola e da Rádio Nacional tem agora um prazo de um mês para que as exigências sejam atendidas. Um encontro da última semana, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, confirmou a posição irreversível da possibilidade para se avançar para uma greve, nunca antes manifestada pelos seus profissionais. A confirmação deste sentimento está nas palavras de Africano Neto, editor da Rádio Nacional de Angola, em declarações à TV Zimbo.
Deste encontro participaram não apenas profissionais do jornalismo, mas todos os trabalhadores de outras áreas da comunicação social. Carpinteiros, pedreiros, motoristas, mecânicos, técnicos administrativos, técnicos de telecomunicações e vindos, inclusive, de várias províncias. Tivemos aqui trabalhadores da comunicação social do Kwanza Sul, do Namibe e de outras províncias.
Africano Neto ajuda-nos a perceber algumas das principais preocupações que os trabalhadores dos órgãos públicos de comunicação social suportam de um tempo a esta parte.
As condições de trabalho, que queremos que sejam melhores, melhores salários, transparência na gestão do erário público, que não está a haver, admissão por concurso público e não como está a ser feito até agora, por isso é que a qualidade dos veículos de comunicação públicos estão a baixar de qualidade. Agora mesmo ouvimos dizer que, por exemplo, a Rádio Nacional quer recrutar uma brasileira para vir dar formação de jornalismo. É um insulto aos angolanos e é um insulto a profissionais como tu, como eu e como outro angolano. Bom, primeira coisa, foi uma goleada que os jornalistas deram aqui. Uma goleada porquê? Porque se esta sala tivesse capacidade para 3 mil jornalistas, os 3 mil jornalistas estariam aqui. Não havia lugar para mais pessoas porque a sala é pequena. Por isso é que digo que foi uma goleada por primeira vez na história da comunicação social angolana, sobretudo após a instauração do multipartidarismo, os jornalistas se uniram e estão unidos. Esta prova, esta é uma prova inequívoca de que já não, os jornalistas já não vão ser como dantes. Abandalhados, mal pagos e maltratados.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos fala da iminência de greve e das suas consequências nos órgãos públicos de comunicação social. Teixeira Cândido afirma que, caso não exista um acordo entre as partes, será convocada uma assembleia para decidir a posição dos trabalhadores.
Não, na realidade, a possibilidade a greve será consequência, eventualmente, da não satisfação do nosso caderno reivindicativo, como a lei estabelece. Tem os conselhos de administração 5 dias, nos termos da lei, para responder ao nosso caderno reivindicativo. Se no decurso desse prazo responderem ao caderno reivindicativo, começa um processo de negociação que deve durar 20 dias, nos termos da lei, fim dos quais, se não houver acordo, nós vamos fazer a assembleia para decretar a greve. Portanto, é isso em síntese que nós podemos chamar aqui. E quais são as nossas preocupações? As nossas principais preocupações são, primeiro, um qualificador ocupacional, porque as empresas públicas, fundamentalmente essas duas, têm uma assimetria salariais que não tem justificação, porque o único critério que dominou durante esse tempo todo foi a conveniência, portanto não faz sentido. Se existem novos conselhos de administração, é para mudar. Mas o que nós temos estado a constatar é que a prática tem sido quase que reiterada, por um lado. Por outro lado, entendemos que os conselhos de administração têm estado, não respeitam os vínculos laborais. As empresas não têm, por exemplo, contratos, as empresas não têm regime de exclusividade com os trabalhadores e estão a forçar os trabalhadores a ter que optar entre ficar numa empresa e ficar na outra, que não é empresa, que não é concorrente. Portanto, não faz sentido. Há aí uma violação clara dos vínculos dos trabalhadores.
Teixeira Cândido fala igualmente da transparência no processo de arrecadação de receitas da publicidade nos órgãos públicos em causa.
O Estatuto Orgânico, quer da Televisão Pública de Angola, quer da Rádio Nacional de Angola, assim como de todas as outras empresas, estabelece, por exemplo, que as empresas devem repartir lucros. É que nós não somos capazes de exigir que, na realidade, que as empresas repartam lucros connosco, porque não temos sequer a noção de quais são as receitas que as empresas têm tido. Em contrapartida, nós continuamos a ver, por exemplo, empresas a fazerem gastos, por exemplo, como aquisição de frotas de viaturas, que não faz justificação, que não tem nenhuma justificação. Portanto, face à crise que as empresas supostamente atravessam, não faz sentido, por exemplo, que os conselhos de administração tenham preocupação em fazer gastos que nós entendemos como desnecessários, como não prioritários e com somas astronómicas. Portanto, não faz sentido. Se há essa disponibilidade para fazer esses gastos, é porque, ao fim e ao cabo, as empresas têm algumas receitas que nós temos dever de conhecer nos termos da lei. Por outro lado, tem que ver também com a questão do não pagamento dos subsídios, quer subsídio de embarque, quando eu faço uma viagem em missão de serviço, os colegas não têm estado a receber, quer subsídio de deslocação, por exemplo. Para os colegas que trabalham no interior de Angola, que trabalham para a Rádio Nacional, assim como para a Televisão Pública de Angola, deslocam, percorrem às vezes 300 e tal quilómetros, sem ajudas de custo, e às vezes ainda percorrem ou são levados ou pelas fontes que os convidam e custos, às vezes, como alimentação, também devem ser as fontes. Não é digno para a profissão. Portanto, se nós queremos, efetivamente, caminhar de frente, se queremos uma empresa moderna, a empresa moderna tem de olhar para a questão da dignidade dos profissionais. E não sentimos isso. Nós negociamos durante 12 meses, quer com os conselhos de administração, quer com o Ministério da Tutela. Por mais de 3 vezes estivemos reunidos com o Sr. Ministro, a quem manifestamos a nossa urgência e preocupação em aprovar esses instrumentos. Ao fim de 13 meses, não temos nenhum qualificador concluído. Temos a Rádio Nacional que tem um qualificador, mas falta a tabela indiciária. Olha, sem a tabela indiciária, na realidade estamos a falar de um documento que não tem grande utilidade para os profissionais. É isso que nós queremos exigir nos próximos meses.
Sobre este mesmo assunto que assola os órgãos públicos de comunicação social, a Voz da América registrou também a opinião de Alexandre Solombe, jornalista e presidente cessante do Instituto de Média para a África Austral.
Bom, é o mínimo que eles estão a exigir, né? É o básico em qualquer parte do mundo, para qualquer trabalhador, é ter um salário que consiga, enfim, aguentar as despesas correntes, em casa, nas famílias, e, acima de tudo, garantir que dele se façam poupanças para eventualidades do amanhã. Os trabalhadores da Rádio Nacional de Angola, que eram, falo trabalhadores e não jornalistas, tinham como um estatuto de funcionários públicos e gozavam de privilégios que representavam micro-corrupções sistematizadas a partir de um determinado poder politicamente instituído. O que nós tivemos ao longo desses anos foram micro-corrupções de todos os trabalhadores, e as pessoas caíram nestas iscas da microcorrupção e aceitaram-na. E passados os anos que passaram, hoje muitos deles estão a ir para a reforma e têm a percepção real do que representou estar, portanto, nesta situação de conformismo, de aceitação da corrupção que foi estabelecida pelo regime que, enfim, governou Angola durante estes anos.
Há quem diga que todo este processo de reforma dos quadros, sobretudo da rádio e também da televisão, é por aí onde se despolitou este descontentamento, porque, portanto, a interpretação quer do próprio Ministério e também do sindicato, parece que não há alguma convergência.
Não há convergências e nem podia haver. O que eu estava a dizer é que, agora, nesta fase, quando as pessoas chegam à fase da reforma, é que percebem o espólio que têm nas mãos, o quanto conseguiram amealhar e ou não conseguiram, criando inúmeras dificuldades da própria sobrevivência. E eles estão deparados com esta realidade e, aproveitando o momento político que se está a viver, portanto, têm esta oportunidade para exprimir este descontentamento e, eventualmente, marcar um novo começo. Para muitos, tardiamente, mas, sobretudo, para os jovens trabalhadores que ainda têm espaço de progressão ao nível dos órgãos públicos de comunicação, têm, naturalmente, inevitavelmente, que tratar do seu futuro, exigir o mínimo, mas, sobretudo, romper com as amarras do passado. É bom sublinhar, não se esqueça, que muitas destas pessoas que estão nas redações ao nível dos órgãos públicos de comunicação não eram propriamente jornalistas, ou então viviam controlados por pessoas destacadas pela segurança do Estado, para controlarem todo este, para parar todo este movimento. E depois houve algumas pessoas que foram sendo eleitas destacadamente para beneficiarem de favores extraordinários àqueles que eram rendimentos correntes, normais, na função em que eles desempenhavam. É assim que nós vamos vendo alguns designados jornalistas, eu prefiro tratá-los de funcionários desses órgãos de comunicação, com performances no que a acumulação primitiva de capital diz respeito, performances extraordinárias.
Alexandre Solomba afirma que os profissionais dos órgãos públicos de comunicação social estão numa condição de vida ou de morte. Em causa está a sua sobrevivência, como explica a seguir.
Hoje as pessoas percebem que não têm nada a ganhar, ou ganharam pouco, e vão inevitavelmente viver na indigência. Como disse, isto apartava-os do sentimento de classe, fazendo com que fossem pessoas especiais aos olhos do poder político. Mas tinha outro risco. A consequência era a exposição do trabalho que não faziam como jornalistas. E a sociedade cobrava, e hoje muitos deles estão na desgraça, para, enfim, digamos, regozijo, entre aspas, de quase toda a sociedade que os criticava incessantemente.
O Alexandre fala, de facto, do momento que está a ser aproveitado em função também de uma eventual abertura política que o país tem estado a viver de um tempo a esta parte, com a nova liderança do país. Julga que o horizonte que se pode descrever para o futuro dos órgãos de comunicação social públicos é de maior contestação do ponto de vista daquilo que são, portanto, as condições sociais, que, afinal de contas, não eram aquelas que eram as mais desejáveis do ponto de vista prático?
É uma questão de vida ou morte. Ou as pessoas lutam para sobreviver, ou, estando conscientes da incapacidade de o fazer agora, com frontalidade, arriscam-se a morrer mais tarde. É uma questão de escolha. Ou as pessoas são jornalistas, ou preferem continuar na indigência da condição de funcionário obediente, sem aquela irreverência típica dos jornalistas, sem aquela capacidade criativa, que é outro dos aspectos que é permanentemente coartado, portanto, dos profissionais de imprensa ao nível dos órgãos públicos. Portanto, este é um momento do salve-se. Ou as pessoas se salvam, começando a nadar, lutando, ou então, definitivamente, independentemente dos obstáculos que vierem ter que enfrentar. Não vai ser fácil. Ainda estamos para ver qual vai ser a reação do Ministério da Comunicação Social, ainda estamos para ver o que será a chefia do Executivo no médio prazo,
Não acredita numa possível flexibilidade, quer da própria administração, ou seja, do Conselho de Administração, quer da Rádio Nacional, assim como também da Televisão Pública de Angola, em ligação com o próprio Ministério da Comunicação Social, no sentido de responder a esta onda de contestação, ou seja, satisfazer as reivindicações dos funcionários, particularmente dos jornalistas?
Quero ver para crer e pode ser até que haja circunstancialmente alguma resposta favorável dos patrões, estamos a falar de Ministério, patrões diretos, Ministério, chefe do Executivo, e por aquilo que tivemos recentemente história, no que se passou ao nível do Ministério da Comunicação, do Ministério da Educação, ao nível do Ministério da Saúde, mas particularmente por semelhança ao que se passou ao nível da Educação. Pode ser que num primeiro momento venham ser atendidas as preocupações dos profissionais. E espero que eles não fiquem pelos salários, pelas condições mínimas que estão a exigir de trabalho, e que avancem para a conquista da liberdade criativa, que é o que eles não têm. Isto faz deles, se não reconquistam a liberdade criativa, que é mais ou menos natural, qualquer ser humano que nasce, cresce, desenvolve as capacidades intelectivas, pensa e pode criar, e isso está previsto na Constituição, não pode ter a liberdade criativa condicionada, porque te pago bem, não fale mais contra nós, não critique. E é um bocado isto que eles viveram ao longo deste tempo. Eles precisam de reconquistar a liberdade criativa, a liberdade de expressão, e é isto que vai ajudar a fazer com que eles funcionem efetivamente como o quarto poder que Angola precisa, e os políticos passem a olhar com respeito para os jornalistas, porque até agora os políticos, por esta promiscuidade, olham com algum desprezo para os profissionais de imprensa. Quando um jornalista tem que viajar por favor à boleia de um político, e nós sabemos que noutras realidades, quando a Hillary Clinton vinha para Angola, os jornalistas que vinham acompanhá-la viajavam por meios próprios. E chegavam aqui, isto ajudava a criar a equidistância no tratamento da matéria, o que não se passa aqui em Angola. Quando os jornalistas em Angola têm que viver do favor dos políticos, isto condiciona a sua capacidade de realização do trabalho com o profissionalismo que se impõe. Porque a partir do jornalista fica maniatado. E ao ir pedir um favor a um político, o jornalista humilha-se ainda mais e agrava a sua situação, a sua condição de liberdade criativa. E é preciso acabar com isto. Acaba-se como? Remunerando bem, fixando salários que se aproximem dos mínimos internacionalmente aceitos. Estou a comparar no Brasil, que tem salários mínimos para os jornalistas estagiários na ordem dos perto de $2,000. Portanto, pode-se fazer o mesmo aqui em Angola, o equivalente a $2,000 ou próximo dos $2,000. E isto ajuda a cortar, a criar essa equidistância e faz com que a imprensa funciona efetivamente como um quarto poder, que é fundamental neste carreto democrático que o nosso país precisa. De outra maneira, vamos continuar a assistir à humilhação, os políticos a tratarem os jornalistas como criados, como pessoas empregadas deles, e ameaçá-los de todas as formas. Portanto, vamos ver que tipo de chefe do executivo temos nos próximos tempos, vamos ver como é que ele reage, se é realmente democrata e se é sensível para com a causa dos jornalistas. Isto também vai ajudar a avaliar o desempenho do próprio chefe do executivo, de quem, feliz ou infelizmente, ainda depende muitas coisas. Estamos a falar apenas deste tópico das condições materiais, para não falar de outros, de uma maneira mais abrangente, em que se podia apelar à necessidade de se reformar a comunicação social em Angola. Há efetivamente muito trabalho a fazer. Olho com surpresa o modo como o Ministério, e na pessoa do Ministro da Comunicação Social, está a sonegar aquilo que está previsto na própria lei de imprensa, desde os subsídios aos órgãos de comunicação social, que não aqueles que são do Estado. Estamos aqui a falar do Estado em especial, mas eu tenho que olhar para este lado, que é importante. Há uma promessa, aliás, há uma previsão na lei. O próprio processo de licenciamento, a própria legislação draconiana da comunicação social, ou seja, a legislação da comunicação social que é draconiana, que fixa, por exemplo, ao nível dos audiovisuais mínimos de capital para que haja licenciamento ao nível das rádios e etc. Recentemente houve um licenciamento, um processo, não sabemos quando é que foi que começou, se houve concurso público, que critérios presidiram a decisão a favor de uns e não de outros. sobre a transparência, não sabemos quem são os donos, e são todas estas exigências do próprio quadro legislativo que devem ser respeitados para que possamos, enfim, atingir a reforma desejada. O ministro tinha prometido, no início do mandato, que iria rever a legislação da comunicação social. Não deu um passo sequer. Está a repetir o mesmo erro agora, que é licenciar frequências sem que tenha dado conhecimento público, através do concurso público, que também está previsto na própria lei. Creio que é o artigo 25 da lei sobre a radiodifusão. Está previsto na lei. Portanto, não se está a respeitar uma vez mais a lei. Estão a tentar dar passos em frente e, eventualmente, vão responder positivamente o pedido dos jornalistas ou dos funcionários da Rádio Nacional de Angola, dos órgãos públicos de comunicação social, de um modo geral. Mas não é o sinal suficiente que vai devolver a liberdade criativa aos profissionais, que passaria também pela ativação dos conselhos de redação, que creio que ao nível dos órgãos públicos não existe, fazendo com que os decisores, chefes editoriais, não recebam ordens superiores de um poder qualquer, mandando aplicar a um nível de redação. Portanto, é fundamental destrocar, desfazer isso tudo a par do rendimento, que é o salário, que deve efetivamente ser melhorado, para que possamos proteger o exercício da profissão jornalística, portanto, no nosso país.
Alexandre Solom Teixeira Cândido e Africano Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, a segunda temporada da série Duetos na Avenida. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matezinha e, em seguida, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e, de segunda a sexta, podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas, 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. Agora vamos deixar-vos com a música de Paulo Flores, Boda.
Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem nos lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia. E a Gina só trançava quem sorria, mas no fundo eu sei que doía. Nem toda se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão, nem todo bicho arde. Nem toda a distância invade, nem todo rico rouba, nem todo o resto é sobra. Nem a cara da minha mãe. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Você fala, ninguém escuta, você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta, você cala, te pergunta. O canudo na mágoa ela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura. Nem toda minha se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é borda, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão. Todo bicho, todo bicho, todo bicho. Espicaçado profeta que fala à toa, ninguém sabia. Espicaçado profeta que fala à toa, ninguém sabia. Quem sobrava, quem sobrevivia. Quem de noite, quem de dia. Quem sobrava, quem sobrevivia. Quem calava, quem fugia. O baião tem o salão que lhe alivia.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, 2 de março de 2019. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Em nome de todos, votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América. Podem seguir-nos na onda curta, 13.630 e 17.655, onda média 1530, estamos na internet, voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com a retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em FM, ouvem-nos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também na cidade de Gabu, com a Rádio Sitchanouk, a Leste FM. E em Bissau, a capital, ouvem-nos em FM, com a Pidjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais da América e temos também as tricas da música. Mas para já, o mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Pelo menos 7 pessoas morreram durante uma troca de tiros de artilharia e morteiro entre os exércitos da Índia e do Paquistão, na fronteira entre os dois países, no Caxemira. 2 soldados e 2 civis foram mortos no Paquistão, enquanto na Índia uma mulher e os seus 2 filhos foram mortos. Cerca de 15 mil combatentes das Forças Democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, iniciaram ontem um ataque contra o último reduto do Estado Islâmico na Síria. Apoiados pela Força Aérea e Artilharia dos Estados Unidos e da Coligação Internacional, os combatentes iniciaram o seu avanço sobre Banguz ao fim do dia de ontem e esta manhã prosseguiam os combates. A Procuradoria Fiscal de Espanha pediu penas de até 50 anos de prisão a diversas entidades do país envolvidas num caso de suborno e corrupção na venda de material à polícia de Angola. Um total de 27 pessoas estão envolvidas no caso que, segundo a Procuradoria, envolveu subornos de mais de 6 milhões de euros a entidades angolanas para a assinatura do acordo em 2008. Para além disso, especifica a acusação, foram entregues prendas avaliadas em mais de 2 milhões e meio de euros. As entidades angolanas que alegadamente foram subornadas receberam as quantias pagas através de transferências para contas na Suíça, Ilhas Caimão, Portugal, Itália e França. Pode ter mais pormenores na nossa página na internet, voaportugues.com. O novo presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, prometeu hoje amnistiar dentro de dias presos condenados por motivos políticos e de trabalhar para um regresso rápido dos exilados políticos. O presidente congolês acrescentou que tenciona também libertar condicionalmente todas as pessoas detidas durante as manifestações registadas antes das eleições do passado dia 30 de dezembro. Félix Tshisekedi deu a conhecer um programa governamental de emergência de 78 páginas. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, demitiu-se do cargo de presidente do partido no poder, o Congresso Nacional. A chefia do partido foi entregue ao seu vice-presidente até à próxima convenção, cuja data ainda não foi decidida. O Congresso Nacional tem a maioria esmagadora no Parlamento e, de acordo com as regras do partido, o seu dirigente é o candidato às eleições presidenciais.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português é sábado, 2 de março de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, o arranque da segunda temporada do projeto musical Duetos na Avenida. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Madzinha. Esperamos assim voltar a ter a vossa companhia amanhã, domingo. Por agora, nesta emissão de sábado, a música americana e o Top 10 da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mara de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado está o DJ UPS. E a semana que passou, Mayra deu continuidade a algumas controvérsias no mundo da música. Em Chicago, dois artistas, R. Kelly e Juicy Smollett, foram detidos e saíram da cadeia após terem pago fiança.
R. Kelly, Ana, tem 10 acusações criminais de abuso sexual agravado e vai ter que ir a tribunal a 22 de março. Juicy Smollett foi acusado de ter forjado o seu próprio ataque e tem que se apresentar em tribunal também em meados de março.
E a controvérsia continua.
Living Neverland detalha alegações de dois homens que dizem que Michael Jackson começou a abusar sexualmente deles quando eles tinham 7 e 10 anos.
O documentário estreou no Festival Sundance em janeiro e aqui nos Estados Unidos está disponível nos dias 13 e 4 de março na cadeia de televisão HBO.
E o rancho de Michael Jackson, Ana, Neverland, está à venda e sofreu um desconto dramático desde que foi colocado no mercado.
Em 2015, o preço era de
100 milhões de dólares.
E agora desceu para
31 milhões.
Continua a ser muitos milhões. Vamos ficar então com Beat It de Michael Jackson. Mayra, vamos a temas bem mais animados.
Ana, o videoclipe de Despacito de Luis Fonsi com Daddy Yankee foi lançado em janeiro de 2017 e dois anos depois continua a bater recordes.
Isto porque é de longe o vídeo mais visto na história do YouTube. No último fim de semana atingiu a marca de
6 mil milhões de visualizações.
E atrás de Despacito está apenas Shape of You de Ed Sheeran, mas a uma boa distância com
4 mil milhões de visualizações.
Despacito! Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no facebook.com. Encontra-nos em VOA Português.
E para quem gosta de festivais de música, estão nos cartazes que prometem os melhores shows de sempre.
Bad Bunny parece uma escolha estranha, mas a verdade é que ele vai estar no Festival Experimental de Música Dance Eletrónica em Barcelona, o Sonar.
O Sonar acontece de 18 a 20 de julho. E nós agora vamos ouvir Mia de Bad Bunny e Drake. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah. Dile que tú eres mía. E
quem também vai estar em Barcelona são Future, Cardi B, claro, Solange, J Balvin, Janet Monáe, Nas, Rosin Murphy, Nene Cherry e muitos outros. Oh, Nene Cherry, há muito tempo que não havia falado dela.
É verdade, este é um cartaz bem interessante, Ana. Eles estão neste cartaz do Primavera Sound, um festival que acontece de 30 de maio a 1 de junho.
E vamos ouvir um dos convidados deste festival, J Balvin com Mi Gente, em colaboração com Beyoncé.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper.
Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies.
E já que estamos numa de festivais, o cartaz do NOLA também é conhecido.
O NOLA é o Festival Anual de Nova Orleans, na Louisiana, que tem a marca da Essence e que este ano completa 25 anos.
Mary J. Blige e Missy Elliott são as cabeças de cartaz.
E os sortudos que forem a este festival vão poder ver e ouvir os lendários Timbaland e MC Light.
Por agora vamos ficar com Get a Freak On, de Missy Elliott.
I'm the hottest round. I told y'all mother, y'all can't stop me now. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Yes. Is you with me now? Yes. Then biggie, biggie bounce. Yes. I know you dig the way I switch my style.
Holla, holla.
People sing around. Yes. Now people gather around. Yes. Now people jump around.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com e ouve descidas e saídas do Top esta semana, Mayra.
Ana, vamos começar com a saída de Eastside, de Benny Blanco, que na semana passada ocupava a 10ª posição e esta semana saltou para fora, dando lugar ao Wow, de Post Malone.
Vamos ouvir, nono lugar.
Bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah. Cut the roof off like a.
E Post Malone, que não está no nono lugar, Maringanem, é o décimo. Isto porque eu gostava que ele continuasse no nono. Mas pronto, pronto. Segue-nos no Facebook em Voa Português. E estamos também no Instagram, basta escrever Voa Português. Outra música que perdeu pontos e desceu foi o quê?
Ana, foi High Hopes, dos Panic at the Disco.
Eles estão em nono lugar. Vamos ficar com eles.
Had to have high hopes for living, shooting for the stars.
Segue-nos no Facebook, estamos em VOA Português. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Não esqueça, estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Mayra!
A próxima música que nós vamos ouvir foi a que registrou a maior descida da semana. Do segundo lugar, Ana caiu para o oitavo.
A música chama-se Break Up With Your Girlfriend do momento, I'm Bored, e pertence
à Ariana Grande.
Vamos ouvir.
Always happened to me. Yeah. Why can't we just play for keeps? Mm-hmm. Practically on my knees. Yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. You know what you're doing to me. You're singing my songs in the streets. Yeah, yeah. Acting on innocent, please. When I know you are thinking about it.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da VOA, mais um 908-652-4584.
E Travis Scott está em digressão e, segundo o TMZ, é assim que ele quer continuar para evitar estar perto do drama que envolve a sua namorada Kylie Jenner, a melhor amiga Jordan Woods, irmã de Kylie, Khloe Kardashian e o basquetebolista Tristan Thompson.
É que é uma confusão. É uma confusão, não é?
É uma confusão. As Kardashians andam mal. Mas pronto, mas como diz o ditado, o que é?
Antes prevenido que remediar. E ele é que está bem, longe deles.
Exatamente. Em sétimo lugar, Sycamore. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy, like a light, ayy, like a light, ayy. Slept through the flight, ayy, not for the night, ayy. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down a block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah, pay the price, yeah. Think it's sweet, no, never. It's on sight, yeah, nothing nice, yeah. Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, yeah. You not a threat. When I shoot my shot, that's sweaty like on Shaq. See the shots that I took, ay. Wet like on Book, ay. Wet like on Lizzie. Happier de Marshmello e Bassi também manteve a posição da semana passada, continua em sexto na tabela. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave.
Ana é a única entrada novíssima desta semana.
O videoclipe é bem explícito e a letra não deixa margem para dúvidas. É o quê?
É Please Me. É a segunda colaboração entre duas estrelas.
Quem sabe? Cardi B e
Bruno Mars.
Floor. Uh-huh. No, in the way, nope. I take my time. time with it. Bring you close to me. Don't want no young dumb. Better pick me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, taking it slow. Well, I'm thinking again, hey. Gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. Then no reservations at the ooh, you going on.
I'm gonna ride it through it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time.
Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, baby, turn around and just tease me.
Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Olha, nós podemos dar aqui o nosso endereço do site, porque os nossos ouvintes podem fazer o download do programa.
www.voaportugues.com.
E também podem pedir uma música, a música
podem,
que mais
sim,
gostam.
Sim, senhora, através do WhatsApp. Mais um, 908-652-4584.
Muito bem, vamos então agora falar de outra pessoa muito, a nossa extraordinária.
Vamos voltar lá, ela, né? Ariana Grande, né? Que vai voltar a Manchester, na Inglaterra. Ela vai ser a principal atração de quê?
Do festival Manchester Pride, um evento solidário que tem como objetivo arrecadar fundos para diversas causas. E elas são a favor da comunidade LGBT+.
Portanto, e é a comunidade que vive em Manchester nos seus arredores. E o Thank You Next da Ariana, a extraordinária, também desceu esta semana. Deixou de ser tão extraordinária, mas pronto, tem quarto lugar.
Agora vamos falar de alguém que Ana gosta muito.
Post Malone. Post Malone e Swae Lee, que andam no sobe e desce também com o Sunflower, não
é? É verdade, e a música que faz parte da banda sonora do filme animado Homem-Aranha no Universo da Aranha saiu do quinto lugar para o terceiro. E antes que nos cortem aqui o pio, este filme, pelos vistos, até é um filme bom porque ganhou um Oscar, não é?
Exatamente, mas não foi o Post Malone. Mais dos prémios da música iHeartRadio acontecem em Los Angeles e têm data marcada 14 de março. E os nomes de algumas atuações já estão garantidos.
Ariana Grande, é claro.
Está na lista? Está a Alicia Keys?
Exato.
E agora aqui? E quem é que está também?
A menina que ocupa o segundo lugar da tabela do Top Ten americano.
E que já confirmou.
Também já confirmou a presença.
E é quem? Vá, tu diz o nome.
Halsey. Que Ana não gosta nada. Ana não gosta nada.
Without me.
You off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky, doesn't ever get lonely, thinking you could live. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why.
este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E nós somos...
Mayra aqui deste lado.
Ana aqui deste lado e do outro lado, DJ UPS.
UPS.
E este foi o Top 10 americano da Voz da América. Vamos ficar com quem? Despedir-nos com quem?
Vamos despedir-nos com a Ariana Extraordinária. E? Ela está em primeiro lugar, não é?
Com?
Seven Rings.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. Pelo menos 7 pessoas morreram durante uma troca de tiros de artilharia e morteiro entre os exércitos da Índia e do Paquistão, na fronteira entre os dois países, no Caxemira. 2 soldados e 2 civis foram mortos no Paquistão, enquanto na Índia uma mulher e os seus 2 filhos foram mortos. Cerca de 15 mil combatentes das Forças Democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, iniciaram ontem ao fim do dia um ataque contra o último reduto do Estado Islâmico na Síria. A Procuradoria Fiscal de Espanha pediu penas de até 50 anos de prisão a diversas entidades do país envolvidas num caso de suborno e corrupção na venda de material à polícia angolana. Um total de 27 pessoas estão envolvidas no caso que, segundo a Procuradoria, envolveu subornos de mais de 6 milhões de euros a entidades angolanas para a assinatura do contrato em 2008. Para além disso, especifica a acusação, foram entregues prendas avaliadas em mais de 2 milhões e meio de euros. O novo presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, prometeu hoje amnistiar dentro de dias presos condenados por motivos políticos e de trabalhar para um regresso rápido dos exilados políticos. Tshisekedi prometeu também libertar condicionalmente pessoas detidas durante manifestações registadas antes das eleições do passado dia 30 de dezembro. Félix Tshisekedi deu a conhecer um programa governamental de emergência de 78 páginas. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, demitiu-se do cargo de presidente do partido no poder, o Congresso Nacional. A chefia do partido foi entregue ao seu vice-presidente, Hamed Arum, até à próxima convenção, cuja data ainda não foi decidida. O Congresso Nacional tem uma maioria esmagadora no Parlamento e, de acordo com as regras do partido, o seu dirigente é o candidato às eleições presidenciais. Um total de 183 pessoas foram feridas durante as manifestações ontem na Argélia contra a candidatura do presidente Abdelaziz Bouteflika para um 5º mandato à presidência, disse a agência oficial de notícias argelina. Dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas de várias cidades argelinas para protestarem contra a candidatura de Bouteflika, de 82 anos de idade, e que se encontra visivelmente enfraquecido por doença. Estava previsto para hoje, no Qatar, o recomeço de negociações sobre a paz no Afeganistão entre os Estados Unidos e os Talibã, isto depois de uma pausa de 2 dias.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 2 de março de 2019, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.